Política, com Juliano Domingues.
Juliano Domingues é sociólogo, jornalista, professor acadêmico, mestre e doutor em ciência política. Professor Juliano, muito boa tarde, sempre um prazer falar com o senhor.
Boa tarde, Tony, prazer meu, satisfação falar com você, boa tarde para quem nos acompanha.
Bom, vamos falar de pesquisas, pesquisas de opinião e de intenção de voto, porque muitas estão circulando e daqui até a eleição elas vão circular com mais intensidade. São um convite àquilo que o famoso teórico das ciências sociais chamou de imaginação sociológica. Para exercitá-la, o primeiro passo é se permitir enxergar além dos percentuais e visualizar carne, osso e histórias de vida naqueles números. Esse é um trecho do artigo do sociólogo jornalista Juliano Domingues. Professor Juliano, a história dos números. Normalmente, quando sai uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de intenção de voto, a gente fixa nos números, né? É normal que a gente fixe nos números. A gente não tem esse olhar que nos dá a imaginação sociológica. O que é que a gente pode fazer, então, para enxergar para além desses números, para ter essa visão diferenciada ou entender na íntegra o que os números querem nos revelar, professor?
É isso, Tony. Esse trecho que você nos traz é o primeiro parágrafo desse artigo, né? Como você bem falou, foi publicado no Jornal do Comércio desse domingo. E como o Jornal do Comércio está aberto, né? Acho que vale aqui a gente fazer o mexendo do bem, né, Tony? O Jornal do Comércio está aberto, o conteúdo, então quem estiver nos acompanhando aqui pode procurar lá no Jornal do Comércio desse domingo, o título do artigo é História nos Números, ou então procurar lá na minha conta no Instagram. A história é a seguinte, Tony, de fato, quando a gente observa pesquisas, né, e elas têm sido divulgadas com muita frequência, e até as eleições outras, né, mais serão divulgadas, a gente observa ali vários números percentuais, e nem sempre a gente se dá conta do quanto aqueles números refletem histórias de vida, né? São histórias de pessoas, né, como eu, como você, como quem está nos acompanhando, e que estão refletidas naqueles percentuais, naqueles números. Então, uma das estratégias analíticas para a gente visualizar esses números de uma maneira mais tangível, ou seja, que a gente possa visualizar esses números a partir de pessoas de carne e osso, é a gente trabalhar com essa proposta, que seria a construção de uma espécie de tipo ideal, ou de uma persona, né? Ou seja, no caso de opinião política, intenção de voto, é pensar assim, qual seria aquela pessoa que você visualiza que representa melhor esses números? Então, a gente propôs justamente o seguinte, Tony, imaginar um homem branco, né, que não se dedicou muito aos estudos ao longo da sua vida, mas que mesmo assim consegue faturar um bom dinheiro como empresário a ponto de viver sem aperto financeiro. Ele é do sul do país, tem pouco mais de 40 anos, ele declara-se evangélico e por isso exalta os valores religiosos da chamada tradicional família brasileira. Então, assim a gente consegue visualizar aquele que pode ser classificado como um perfil majoritário, Tony, de uma espécie de tipo ideal de quem é simpático ao governo. Diversas pesquisas de opinião mostram esse perfil, o perfil do eleitor simpático ao governo, que é mais ou menos esse, um homem branco, 40 e poucos anos, meia-idade, evangélico, mora no sul e tem atividade empresarial. Ao mesmo tempo, Tony, os números mostram que seria a antítese, né? Ou seja, o tipo ideal que se opõe a esse perfil que a gente citou, a partir dos mesmos dados de pesquisa de opinião. Então, qual seria essa antítese? Seria uma mulher negra de 20 e poucos anos, que já terminou a faculdade, ou seja, tem o curso superior completo, mas que se vira fazendo contas para chegar ao final do mês sem entrar no vermelho. Ela é do Nordeste, não vai muito à igreja, tanto que se considera católica não praticante, né, algo muito usual as pessoas falarem, e às vezes até prefere dizer que não tem religião, embora tenha a sua fé. Uma coisa importante, Tony, esse seria o perfil da pessoa antipática ao governo Bolsonaro, né, ao atual governo federal. Uma coisa interessante, Tony, que as pesquisas de opinião também mostram, é que essa divergência de perfil, ela também está presente em visões de mundo. Então, vamos lá. No caso desse homem, né, que ele é simpático, né, ao governo, ele acredita que o Brasil vive um bom momento na economia e que está superando a crise numa boa. Já para essa mulher, Tony, que é antipática ao governo, ela pensa de maneira divergente, né? Para ela, o país vai muito mal, ou seja, nesse quesito da economia, e a dificuldade para sair do buraco é enorme. A gente pode também, Tony, para incrementar essas duas personas, dizer que os dois, né, percebem que tudo está caro, né, ou seja, eles sentem no bolso, mas ele é otimista, né, acha que os preços vão diminuir e cita a redução do preço da gasolina como exemplo. Né. Já ela acha que a gasolina poderia ter diminuído muito mais, né, acha que os preços não vão diminuir, muito pelo contrário, eles ainda vão aumentar, e que o preço da gasolina poderia ter diminuído, não diminuiu por conta de uma indisposição do governo federal. Então, a gente observa também, Tony, essa percepção em relação à intenção de voto. Então, esse sujeito, né, esse homem branco, né, 40 e poucos anos, empresário, ele até poderia votar em Sérgio Moro, caso Sérgio Moro fosse candidato, mas ele vai de Bolsonaro. No caso dessa mulher, ela até poderia votar em Ciro, fossem outras as circunstâncias, mas ela vai de Lula. Então, Tony, isso é o que a gente chama de construção do que seria uma espécie de tipo ideal. É o perfil majoritário do eleitor de Bolsonaro, perfil majoritário do eleitor de Lula. De um lado, um homem branco, do sul do país, empresário, 40 e poucos anos. Do outro lado, uma mulher jovem, negra, curso superior completo, do Nordeste, que está em busca de emprego. Ele vai de Bolsonaro, ela vai de Lula, Tony.
Uhum. O senhor falando tudo isso, eu estava aqui aproveitando, além de prestar atenção, estava fazendo um exercício desse que o senhor propõe, e eu estava me lembrando o seguinte: agora há pouco eu conversava na coluna Cena Política com Igor Maciel, e ele falava sobre o segundo colocado nas pesquisas, que começam a sair, e a gente tem que considerar, claro, que a campanha ainda não começou, mas o segundo colocado no estado de Pernambuco se encontra ali entre os brancos e nulos, que aqui alcança o percentual de 16%. E aí é o caso de a gente falar sobre intenção de voto, mas nesse caso aí é a não intenção. E aí, fazendo esse exercício, a gente também consegue extrair alguma coisa disso, né, professor?
Isso, Tony. Esse percentual, né, dos brancos, nulos, quando a gente chega no resultado eleitoral, em determinadas situações, chega a surpreender, né? A gente observa que quando a gente toma abstenção, né, votos brancos, nulos, ou seja, aqueles votos que não são contabilizados, quando a gente soma com as abstenções, a gente observa que em algumas circunstâncias é um percentual até maior daquele que venceu as eleições, né? Uhum. Então, seja assim, olha, quem venceu a eleição foi ninguém, foi justamente essa postura de negação da política. Isso não é uma particularidade do Brasil, né? Isso também se manifesta em outros países. Em países em que não há obrigatoriedade do voto, o percentual de participação, quando a gente observa comparativamente, são percentuais que têm se aproximado do que aparece também aqui no Brasil, ou seja, é como se aqui no Brasil as pessoas estivessem percebendo que eu gostaria de ressaltar, o que é ruim para o funcionamento da democracia, as pessoas estivessem percebendo que não há maior consequência do ponto de vista pessoal se ausentar da eleição, né, não ir votar e depois regularizar a sua situação junto à justiça eleitoral, então elas preferem não participar. É como se a participação obrigatória fosse só uma questão pro forma, né? No final das contas, o voto acaba sendo, né, de fato, como se fosse facultativo. E aí o percentual, então, de pessoas que se abstêm ou votam branco e nulo é um percentual relativamente elevado. Quando a gente vive esse momento, né, Tony, de descrença em relação às instituições, à democracia, à classe política, isso tende a se manifestar de maneira mais intensa. O que a gente tem observado, Tony, por outro lado, as pesquisas mais recentes têm indicado isso, é um interesse grande da população em relação a essas eleições de 2022. Então há uma expectativa, né, só depois das eleições a gente vai poder fazer uma avaliação mais precisa em relação a isso, mas há uma expectativa de que haja um engajamento maior, um envolvimento, um comparecimento maior do eleitorado nas urnas comparativamente às últimas eleições. Então, as pesquisas indicam, comparativamente às últimas eleições, que há um interesse maior da população no tema eleições. Isso, se concretizar, vai se refletir num percentual menor de abstenção e de votos brancos e nulos.
Professor Juliano Domingues, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no programa e, como eu costumo dizer, é sempre um prazer falar com um amigo.
Prazer é meu, Tony. Muito bom ouvi-lo. Até a próxima.
Até a próxima.